As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 19 horas, terça-feira. Vamos então dar-se sequência à atualidade, marcada pelo mau tempo, impacto do mau tempo por Tomar. Por exemplo, os serviços de proteção civil estão atentos ao impacto da chuva no caudal do Nabão, de tal forma que, de modo preventivo, já foram colocadas as barreiras na zona da levada. Aliás, os respectivos comerciantes desta artéria estão a ser informados sobre o estado do rio numa monitorização que tem como referência o Agroal, onde a água apresentava 3 metros de profundidade pelas 13 horas desta terça-feira. Recorde-se que na última vez que houve um episódio de cheia em Tomar, esses valores estavam cifrados nos 3,75, mas de então para cá foram realizados trabalhos de limpeza nas margens, intervenções que alargaram o leito do rio, dotando-o assim com capacidade para suportar maior caudal. Até às 17 horas de hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera contabilizou em Tomar 27,9 milímetros de precipitação, registo que ultrapassa já os 23,5 desta segunda e os 22,4 de domingo e que ameaça os 35,1 do recente 8 de dezembro. No que diz respeito à nossa região, a Médio Tejo, aqui registo para os caudais lançados no Rio Tejo, que chegaram aos 4 metros cúbicos por segundo em Almorol, concelho de Vila Nova da Barquinha. Aliás, neste concelho, cais de tancos está submerso, assim como o parque de estacionamento na zona ribeirinha de Constância, uma imagem já emblemática sempre em época de cheias. Passa então o exagero desta afirmação. No que diz respeito ainda a ocorrências, nota para possíveis submersões de algumas estradas, Nacional 118, nos troços compreendidos entre Concavada e Abrantes, também Santa Margarida, no concelho de Constância. Esta é uma realidade paralela à Estrada dos Lázaros, na Golgã, também na Nacional 251, entre Coço e Coruche. Aliás, parte da vila de Coruche está efetivamente inundada, ainda em estradas municipal entre Valde Figueira e Santarém, e Santarém tem efetivamente os maiores problemas no que diz respeito ao Alviela, também a Ribeira de Santarém, cujo parque de estacionamento é um dos locais que está em risco. A ERT continuará também a acompanhar os efeitos do mau tempo, sendo que Tomar, recorde-se, está em aviso amarelo. Assim continuará até às 18 horas desta quarta-feira, precipitação por vezes intensa, que poderá ser acompanhada de trovoada.
Rádio ERT, a primeira a informar.
É uma das imagens do mau tempo das últimas horas na região do Médio Tejo. O Zézer galgou as margens em Constância, precisamente na zona da Praia Fluvial e do Parque de Estacionamento. Ficou inundado com a subida da água, neste caso devido ao intenso caudal do Tejo. A ERT já fez um ponto de situação junto de Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, que confirmou esta ocorrência, ao mesmo tempo que deixou um conjunto de conselhos à sua população.
Efetivamente o Zézer galgou as margens, não pelas descargas da barragem de Castelo de Bode, mas sim pelo facto do Rio Tejo levar efetivamente um caudal grande e alguma corrente, e faz com que a água do Zézer recue e que o Zézer tenha galgado a zona do parque de estacionamento na zona ribeirinha. Para já é essa a situação que temos. Nós notamos que o nível da água continua a subir. Portanto, e estamos a acompanhar o evoluir da situação.
O facto do Zézer ter subido já aqui causou algum prejuízo relevante ou não?
Não temos nada relevante. Nós tínhamos ali alguns contentores do lixo e ecopontos, mas que já foram retirados entretanto, portanto, e não há assim nada de extraordinário, para além daquilo que nós já nos habituámos, que é que quando o rio sobe desta forma, ali a zona do estacionamento, quando depois as águas descem, que causa sempre algumas, arrasta sempre algum material, alguns inertes, e é preciso repô-los e repará-los. Pronto, é esse, digamos assim, o prejuízo mais visível.
Sr. Presidente, dentro deste quadro, que conselhos é que nesta altura poderá transmitir à sua população?
Portanto, é apenas dizer às pessoas, não pela questão do rio, porque a questão do rio neste momento não levanta grandes preocupações, porque é uma situação normal e que já nos habituámos, O que pedi às populações é que se nota, porque os níveis de chuva foram muitos, que há algumas traves com alguns lençóis de água e algumas situações de alinhamento de terras que estão a ser resolvidos neste momento, para que as pessoas circulem com precaução pela estrada e dar o conselho que se não for necessário de todo saírem de casa, que não o façam, porque as condições não são as melhores para andar na rua, digamos assim.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aqui em entrevista à ET. O Nabão apresenta-se nesta altura com uma das piores imagens da sua longa história, pelo menos naquilo que a memória alcança. A chuva intensa das últimas horas voltou a manchar o rio com uma corrente de poluição, em especial na chamada zona desportiva de Tomar, onde a água se esconde debaixo de um manto de espuma, indicativa de matéria poluente. Nunca é demais recordar que uma das causas mais evidentes se centra na ausência de separativos que impeçam as águas da chuva de se juntarem às residuais e industriais. Até a própria Agência Portuguesa do Ambiente, por ocasião de uma audição que decorreu na Assembleia da República, fez questão de vincar isso mesmo. De então para cá, nada foi feito. Importa assim recordar a intervenção de Pimenta Machado, vice-presidente da APA, que confirmou que as estações de tratamento de águas residuais não têm capacidade para tratar a acumulação de águas pluviais com as residuais.
Não há dúvida que há uma relação direta entre quando chove e a poluição no Nabão. Aliás, se consultarem a data das notícias, ainda há um bocadinho fazer aqui uma pesquisa, acontece em janeiro, fevereiro, dezembro, isto é, no período que chove. E porquê? Quer as infraestruturas de transporte, do saneamento, que também transportam águas pluviais, no fundo é uma rede que é unitária, quando chove, essa rede não tem capacidade de transportar, e o que é que faz? Faz bypass diretamente para a linha d'água. Essa é uma nota que é muito relevante. O mesmo coisa acontece quando ia ser fluente. Quando a fluia às etares não tem capacidade, e nem estão dimensionadas para tratar aquilo que é o saneamento mais a água pluvial. E o que é que faz? É o bypass para a linha d'água. E essa é uma situação, claro, muito bem identificada, quer nas etares, quer no tal emissário que foi aqui referido, e bem, aquele emissário de transporte, o efluente, da zona antiga tomada para a etar, e quando chove, em aproximação de estar junto à linha d'água, ao rio Nabão, quando o rio inverte em caudal maior, permite essa ligação, essas infiltrações desse emissário para o rio Nabão. Então, uma situação que nós temos muito bem identificada, conhecemos-la bem. Segunda nota que também gostava de deixar aqui, é que muitas vezes foi invocada aqui a poluição industrial. É verdade que a poluição do Nabão não é só a poluição de origem urbana. É também aqui a presença de indústria de defeitos industriais. Nós já levantamos uma auto, uma indústria em Ancião, uma unidade de reciclagem de plástico, mas há outras empresas que estão a ser auditadas por nós. E há também aquilo que é as ligações de empresas à rede de saneamento. E, nessa situação, na última reunião que fizemos com o Câmara Municipal de Tomar, estamos a trabalhar, e aquilo que foi levantado uma necessidade, de termos um regulamento que discipline, que regule aquilo que é a ligação dos efeitos industriais à rede de saneamento. É muito importante ter esse regulamento para que definir as condições que são comportáveis pelas etapas de fim de linha da rede de saneamento para acomodar esse tipo de efluente. Estamos também a trabalhar com a Câmara Municipal.
Nabão, mais uma vez manchado pela poluição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nem a estátua de homenagem a Nini Ferreira e Fernando Lopes Graça escapou à onda de vandalismo que tem varrido a cidade de Tomar, em especial na conhecida como Zona Desportiva. A placa identificativa do monumento, que ali está desde 2006, foi dobrada com a força de alguém que quis, pura e simplesmente, estragar a estrutura, à semelhança do que tem acontecido com os baloiços do Parque Infantil que se encontra na proximidade, para além dos expressores ou dos sinais de trânsito. É um facto que a placa já se encontra dobrada há algum tempo, mas a inclinação tem ficado mais evidente, o que se explica pelos repetidos atos de vandalismo que tem sofrido. Ainda recentemente, recorde-se, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, lamentou este conjunto de situações e explicou que, no caso do Parque Infantil, estão em causa prejuízos na ordem dos 10 mil euros.
Não seremos diferentes das outras cidades do país e do mundo, mas têm existido grandes ou vários episódios de vandalismo em vários tipos de equipamento público ao longo dos últimos tempos e, para além do incómodo de causa, nomeadamente enquanto esse equipamento demora a ser substituído, às vezes os procedimentos também demoram a que isso aconteça, nem sempre é equipamento municipal, por exemplo, quando se trata de contentores de resíduos sólidos urbanos, poderão, por exemplo, fazer parte da Resitejo ou da Tejo Ambiente, ou sinalização, abrigos de transportes urbanos, enfim, as mais variados objetos que acontece com regularidade, e deixo apenas este exemplo, que é um dos mais recentes e que dá para ter a noção da dimensão dos custos. Pois às vezes também há isto, há um pouco a ideia de que enfim, o dinheiro há de vir de algum lado, mas também que não se tem bem a noção dos custos das coisas. Só no nosso parque infantil, ali junto ao rio, portanto o Traquinas do Nabão, temos pequenas, e aqui o pequenas é entre aspas, pequenos danos que o orçamento que nos chegou na quinta ou sexta-feira aponta numas redondas de previsão de 10 mil euros. Estamos a falar de um escorrega danificado, de umas cordas de um dos outros aparelhos, enfim, coisas teoricamente simples, mas que obviamente não foram feitas por quem utiliza o parque, ou quem deve utilizar o parque. Não são as crianças até 10, 12 anos de idade que têm peso ou força para fazer esses danos. Portanto, naturalmente, tem a ver com vandalismo, tem a ver com a utilização indevida dos equipamentos e, portanto, tem a ver com civismo ou falta dele. É essa a nota que queria deixar, recordar que sempre que há danos é o orçamento municipal, ou seja, o orçamento de todos os tomarenses que é colocado em causa e, de facto, quando ainda por cima, portanto, esse dano obriga à não utilização durante algum tempo do equipamento que seja, há também esse prejuízo em termos de utilização.
Vandalismo continua na cidade do Tomar, se nem a estátua de Nini Ferreira e Fernando Lopes Graça escapou.
Rádio R, informação.
Os eleitos do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar votaram contra a revogação do procedimento da elaboração do Plano Pormenor de Val dos Ovos, documento que, traços gerais, tem por objetivo a construção de uma zona empresarial naquele território da freguesia da Sabacheira. O assunto esteve assim em análise na recente reunião do Executivo, à altura em que Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, acusou a gestão socialista de perder demasiado tempo em avançar num dossiê que considerou como estratégico para o Conselho, referindo mesmo que por este andar, nem daqui a 7 anos haverá zona industrial em Val dos Ovos.
Centremo-nos naquilo que é este ponto relativamente aos objetivos que temos, que é ter uma área empresarial em Val dos Ovos, que por este andar nem daqui a 7 anos ela estará feita. Há aqui questões que já foram levantadas internamente, e o Sr. Vice-Presidente fala-nos de falta de pessoas, de funcionários, mas havia aqui uma estratégia que tinha sido, que lhe tinha chegado para dar sequência. Portanto, isto não foi nada feito, estamos na estaca zero. Neste momento estamos na estaca zero, Sr. Vice-Presidente.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Lourdes Ferromal para assegurar que o processo não está na estaca zero, não deixando de lamentar que a área do planeamento tenha estado parada durante vários anos no município, numa clara alusão à gestão do PSD.
Não estamos na estaca zero, estamos muito para além disso, mas pronto, isso não vivemos no tempo em que cada um se convence daquilo que quer. Seria fácil se muito deste trabalho tivesse sido feito ao longo dos anos. É verdade, mas durante vários anos, e agora tenho que dizê-lo, o planeamento esteve parado. A Câmara de Tomar, basicamente, parou o planeamento. Apesar de ter mais meios do que aqueles que tem agora. Apesar disso, desafio-vos a encontrar uma Câmara, pelo menos na nossa região, mas por esse país fora, que nestes últimos anos tenha feito tanto em planeamento. A começar realmente pela questão do PDM. Os senhores bem saberão da dificuldade que é, tanto que, na anterior governação, desistiram desse processo. Não foi não acabá-lo, deixaram-no cair.
Revogação do procedimento de elaboração do plano de pormenor de Val dos Ovos foi aprovado, ainda que o PSD tenha votado contra. Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, admitiu em entrevista à Hertz que aquilo que estava programado para este ano de 2022 não está a correr de acordo com as suas expectativas. O autarca deu exemplos de alguns dossiês que já deveriam estar fechados, como acontece com a creche municipal, adiada para 2023. Paralelamente, em andamento está a ampliação da zona industrial do Soto.
Neste momento, posso-vos dizer que nós já tínhamos a intenção de estar com a obra a creche municipal, e neste momento não a tenho. Em primeiro lugar, visto que temos uma candidatura aprovada, mas pusemos em concurso e ela ficou deserta, Porquê que ela ficou deserta? Devido à inflação. Posso dizer que o custo padrão que está naquela candidatura, mais coisa, menos coisa para nós, é sensivelmente 450 mil euros e nós ainda pusemos mais 200 mil euros em cima, por isso vejam bem aquilo que fizemos, e ficou deserta. Por isso não consegui pôr mais, porque por causa dos aumentos, principalmente na eletricidade e no gasóleo, que tive que ir buscar esse dinheiro para a eletricidade e para o gasóleo, e também para os aumentos extraordinários que foram, os funcionários foram aumentados ao meio do ano, em que o Governo de Portugal, no meio do ano, disse aos municípios, sem ter aumentado o FEF, disse aos municípios que tinha-se que aumentar os funcionários, e por isso essa obra já devia estar a andar, não está, e é uma obra que para mim que é bastante premente, é uma obra muito importante para o concelho. Vamos fazê-la em 23, se Deus quiser, e esperemos que o custo padrão dessas obras do PRR, que eu estou a falar de PRR, seja maior. Para quê? Para que nós não tenhamos que pôr muito mais dinheiro do nosso orçamento nesse concurso. Por isso, é uma obra que eu queria já estar em andamento, não está, e por isso temos que esperar.
Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Reis, aqui em entrevista à ERT.
Rádio ERT, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.